Valendo!
Saúde,
Uba,
saúde,
uba, uba, e
saúde.
Uba,
uba, uba, e.
Valeu!
Tem que beber, hein? Você
Vamos ver,
brindou, meu
vamos descobrir.
velho. Vai botar de volta, é perigoso.
Beber sem brindar.
Isso não é um problema.
São 10 anos, né?
É.
Já dizem.
Não sei se funciona, nunca testei.
Olha só, tá.
Aí, ó, você tá alto aí, viu, Adriano? Estamos transmitindo, viu?
Tô ouvindo daqui, hein?
Boa noite, galera. Esse é o podcast Beatscast, o número 3. 2, né? Não, só tô contando errado já.
Olha o nosso financeiro.
É o futuro.
Estamos hoje aqui com o nosso amigo Ricardo Gimenez.
Isso aí.
Um grande especialista em vídeo, videomaker, produtor. É uma honra recebê-lo aqui hoje, então seja bem-vindo.
Obrigado, Richard. Obrigado, João. Obrigado, Adriano, pelo convite. Foi muito legal, né? Quando o João me chamou, eu prontamente atendi. Falei, ah, vamos lá. Conversar com amigos sobre coisa que a gente gosta de fazer sempre é bom, né?
Bacana.
Maravilha. É uma longa história, né, Ricardão?
Temos histórias, inclusive com amendoim aí. Já começou a nossa história.
O amendoim está aqui em homenagem ao nosso amigo
Ricardão. Eu percebi.
Legal, Ricardão. Queria começar hoje fazendo uma pergunta para você. Você se apresentar um pouquinho, dizer as marcas que você já atendeu, para as pessoas que ainda porventura que não te conheçam, possam saber um pouquinho dos trabalhos que você já fez. O nosso vizinho de cima aqui também
tá
já está marcando presença.
Mais
tá
em uma obra vez.
De novo. E ele entra
gosta.
Em obra de quinta-feira, que é o dia que a gente
tem podcast.
Faz a parada. Fala, ah,
ele já sabe, ele quer acompanhar tudo e participar.
Participar.
Chama ele para o terceiro.
Tá boa, boa, vai lá, já sabemos quem é o
Já sabe o próximo podcast.
Bom, vamos lá então, me apresentando um pouquinho, né? Ricardo Gimenez, eu sou jornalista de formação, me formei já faz tempo, 2004, e desde 2002 eu já trabalhei com televisão. Então, eu estava na faculdade ainda, já comecei a trabalhar com TV. E foi um desafio legal, porque naquela época eu era estagiário numa emissora e fazia basicamente trabalho para marcas automotivas. E fiquei lá bastante tempo fazendo esse trabalho, já abri minha empresa nessa época também. E foi legal porque eu me formei e logo depois eu continuei nessa produtora, fui para uma emissora da Record. Depois tive a possibilidade de fazer pós-graduação na Espanha, focado em vídeo também.
Bacana.
E depois quando eu voltei, alto esporte durante 6 ou 7 anos. E depois só TDA, só cuidando da minha empresa. E nesse meio do caminho atendendo marcas, praticamente todas as montadoras automotivas. Depois já como TDA atendendo aí John Deere, Saint-Gobain, atendendo a Spartan, que é uma empresa de produtos químicos. Várias construtoras aqui da nossa região, aí tem bastante trabalho que a gente foi atendendo nesse meio do caminho. Já fizemos juntos algumas campanhas de marketing aí também junto com a turma, né?
Fizemos.
Com várias histórias.
Vamos aos poucos. Ricardão, o que você faz hoje na TDA? A produtora é focada em quê hoje exatamente?
Hoje a TDA é focada em produção de vídeos para empresas. Então, basicamente, vídeo institucional é o carro-chefe. Aí, obviamente, você tem todo esse ramo de vídeos para redes sociais, né? Que, independente de você fazer focando só no institucional, muitas vezes o cara quer colocar isso em Instagram, em Facebook, ou uso pelo WhatsApp, cada vez está mais forte, né? Em vez de você vai mandar uma apresentação para alguém, você manda pelo WhatsApp, vai rapidinho.
Legal.
E tem alguns vídeos aí na área de publicidade, né? Comercial, coisa assim, mas numa escala um pouquinho menor. Mas o forte mesmo é institucional para a empresa.
E ela sempre foi assim ou não? Ela tinha outro foco antes? Como é que era isso?
Tinha
daí?
Outro foco. Na verdade, até o nome TDA me perguntam, né? E não é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.
Poderia.
Não tem o H, né? Na verdade, TDA era o nome de um programa de TV que eu queria criar. Isso quando eu tinha, sei lá, isso foi 2003 ou 2004. Era um programa chamado Tempo de Aventura.
Tempo de aventura.
Era eu e um
Com
amigo
Celso
meu. Era um grande amigo meu, na verdade, que ele é geólogo. E a ideia do programa era, na época não tinha nem YouTube ainda, né? Então a ideia era fazer um programa de esportes de aventura com ciência. Então ele era geólogo, ele contava um pouco de como que uma montanha existia ali, como é que ela se formou e como é que a gente poderia fazer algum esporte naquele espaço, né? Só que era muito caro fazer isso para a TV. E aí a gente desencanou da história e aí fui, voltei pro mercado.
Legal. E, bom, eu ia perguntar aqui, como você começou a fazer vídeos, né? Então, se quiser se aprofundar um pouco mais, como foi? Conta essa história pra gente.
Ó, eu, quando eu era...
Fazia vídeo desde rapazinho? Como é que era?
Não fazia vídeo desde rapazinho, mas assim, quando eu tinha uns 12 anos de idade, eu estudava pras minhas provas como se eu estivesse apresentando o Jornal Nacional. Inclusive, eu falava boa noite.
Boa noite?
É, imitando o Cid Moreira na época, né?
Mas... Que isso, mas que voz, hein?
Por isso você ficou com essa voz aveludada.
É, agora ela tá voz de velho broxa, segundo alguns amigos, porque eu tô com probleminha vocal, mas tudo bem.
No Cid?
No Cid, era o boa noite.
Mr. M.
É, não dá pra ficar forçando, tentando fazer
vai,
isso.
Vai estragar, senão não chega no final da live desse jeito.
Mas assim, eu já estudava e queria trabalhar com TV desde sempre, assim, sabe? Eu sempre gostei muito disso.
Legal.
E quando eu estava nessa primeira produtora que eu trabalhei, as oportunidades começaram a surgir. Em 2006, eu fui para o Rally dos Sertões e eu levei uma câmera backup. Eu não sabia filmar, mas eu me aventurei. Comecei a fazer
Você
uma cena aqui.
Você foi passear lá, é isso?
Não, fui cobrir o Rally dos Sertões.
Já no Auto Esporte, então.
Não, isso era num programa chamado Esporte Motor da TV Record.
Sim.
Rede Nacional também, mas fui eu e um cinegrafista. E eu fui como repórter. Só que eu levei uma câmera backup para poder fazer algumas ceninhas, algumas coisas assim, e foi bem legal, porque eu usei muitas das imagens que eu captei ali. E quando eu cheguei na produtora, não tinha quem editasse. E eu não sabia editar, mas eu via o pessoal editando. Aí sentei lá, Premiere 2.
Isso aí entrega a idade, hein, cara?
Montar as coisas e tal, fui fazendo, no final ficou bom. E aí depois, quando eu fui fazer pós-graduação, aí sim, aí eu aprendi na prática a captar, a editar, aí mudou minha vida. Aí eu voltei a todos os meus negócios muito mais para o que eu aprendi na minha pós-graduação.
Bacana.
Legal. Você chegou a captar, a fazer vídeo com aquelas fitas, que era fita enrolada mesmo?
Betacam.
Eu fiz com Betacam, fiz com Mini DV. Fiz com fita DV, mas antes disso ainda tinha o pessoal que falava da Matic, né? Que era anterior a isso, que eram os rolos mesmo.
Hi-8 também tinha, né?
Hi-8 também. Hi-8 eu usei. É, o Hi-8, o Super 8 eu cheguei a usar. Esse eu cheguei a usar no programa Tempo de Aventura. Eu usava numa câmera mini DV e uma outra era uma Hi-8.
Legal.
Inclusive eu queria abrir aqui, se alguém tiver alguma pergunta, pode deixar. No final a gente vai fazer pro Ricardão.
Legal.
Então... O Ricardão, né?
Esse é o famoso Ricardão.
Legal. E eu queria saber o seguinte, que eu estou intrigado. Qual que é a diferença assim, de fazer um vídeo para TV ou para internet? Tem diferença?
É assim, dentro da TV a gente também tem que fazer uma separação. Porque existem os vídeos de produção e os vídeos de jornalismo diário. Jornalismo diário, ele é tentar cobrir a realidade. A qualidade da imagem... ela importa menos. Você precisa ter aquela imagem que represente aquilo que está acontecendo. Então, foi nesse lugar que teve um incêndio. Você vai mostrar aquilo e pronto. Agora, quando você vai fazer uma produção, não. Você precisa ter a luz perfeita, você precisa ter o momento certo, a melhor hora do dia. Você precisa ter os detalhes que você quer para poder contar aquilo, trabalhar mais com o roteiro. Então, começa a ficar mais custoso para fazer também. Mas existe, dentro da TV, existe coisa que é produção e tem coisa que é jornalismo. Eu tive a experiência nas duas áreas. E quando você perguntar de TV e de institucional para empresa, se você comparar com a área de produção, é muito similar. Se você comparar com a parte de jornalismo diário, aí não. Aí tem bastante diferença, que aí fica mundos diferentes, né?
Legal. E fala uma coisa para mim, Ricardão. Você, antes de mexer com o vídeo, o que você fazia? Até uma história aí. O Ricardo comendo amendoim aí, que o nosso amigo Ricardo é monstrão aí do CrossFit.
Imagina.
E o que você fazia antes? Eu fiquei sabendo que você é atleta, cara.
Cara, eu fui.
Na minha
infância e adolescência, eu joguei vôlei.
É isso, hein, cara.
E eu jogava de meio de rede porque eu era mais alto do time. Hoje em dia nem líbero seria. E aí eu fiz bastante tempo atletismo.
E isso é monster mesmo.
Competia federado. Aí era. Comecei fazendo salto em altura, salto em distância, 110 com barreira, 400 com barreira.
Esse é o João do Pulo, praticamente. Puts. Isso aí, cara. Que é isso aí, cara. E depois, quando a gente conheceu você já tava na onda, tava começando, né, o negócio do CrossFit no Brasil, estourando.
Na verdade, o CrossFit foi legal porque ele trazia um pouco de uma competitividade que eu tinha na época em que eu participava de competição.
Fazia o atletismo ali, de fato.
E aí eu comecei a brincar ali, fazer e tudo mais, mas sempre como lazer só, né? E o que era engraçado do amendoim foi a história da gravação que ele tava fazendo. Tinha um cara meio marombado lá junto, só queria saber de comer amendoim.
Verdade, é o cara regrado na alimentação.
Preciso fazer um cardio.
Ele fez o ônibus da equipe, né? O ônibus tinha lá, sei lá,
umas 25 pessoas.
25 pessoas da equipe de produção. Fez o ônibus parar no meio da estrada, foi isso mesmo?
Foi.
Pra comprar uma paçoquinha no posto de gasolina.
E ele foi correndo um quilômetro pra trás, onde estava o posto.
Verdade, que tinha que fazer o cardio todo dia,
era,
né?
Era o cardio do dia.
Perfeito. Ele era ex-namorado da Mari Gonzalez.
Olha aí,
não pode falar?
Não sei, cara. Não vai, sei. Que ele está nos assistindo, duvido.
Abraço, baiano. Ele era baiano, porque os dois, né? Ela era baianinha, ele era o baiano.
O baianão.
É. Falou baiano. Baiano puxava ferro pra caramba, era forte.
É isso, hein, cara.
E aí tinha essa...
Tinha necessidade de se alimentar de hora em hora.
E a partir desse dia a gente começou a se chamar sempre de minduim, minduca, paçoquita, e aí vai.
Monstrão.
Monstrão. Mas sempre com muito amor, né?
Que isso, hein,
cara. Eu como amendoim, mas eu engordo, né?
É que faltou o cardio do dia, né, cara?
Só comer amendoim não adianta, né? Não vai, né? E amendoim com cerveja também já...
Não funciona.
Ô, Ricardão, e como que tá o desafio do mercado hoje em dia aí para trabalhar com vídeo, para vender vídeo? Quais são os desafios hoje?
O momento para vídeo ele é muito bom, né? Na verdade, desde quando o YouTube começou a se popularizar mais, e eu tô dizendo isso aqui nos últimos 5 anos, né? Porque se a gente pegar lá, quando surgiu ele demorou para engrenar. Mas nos últimos 5 anos começou a evoluir muito. A procura dos clientes por vídeo ficou cada vez maior. Vocês têm agência, vocês sabem que hoje o vídeo acaba sendo uma das principais ferramentas para comunicar com o mercado, né? Mas da mesma forma como a gente teve esse crescimento de demanda, também aumentou a concorrência. E o que eu digo, né? Se a gente compara nos últimos 15 anos, você ter um equipamento era uma coisa que era muito cara. E a evolução...
Para poucos ali,
Para
né?
poucos. E tinham poucas produtoras que faziam trabalhos muito caros. O que aconteceu foi que os produtos baratearam, aumentou a tecnologia, a concorrência ficou mais próxima. Então, aquele carinha de 17, 18 anos que comprava uma câmera, a diferença de estética na imagem dele em relação ao profissional ficava pequeno. Só que existe uma diferença que é da técnica, né? Da linguagem que você está usando. E aí sim você percebia a diferença entre um profissional e um amador. Só que as ferramentas também foram melhorando e fazendo cada vez coisas melhores. A câmera cada vez com mais estabilização, com uma qualidade melhor, precisando de menos luz. Então, enfim, tudo foi melhorando e os próprios acessórios para que essa concorrência ficasse cada vez mais próxima. Então, passou a existir mercados diferentes. Aquele mercado mais simples, onde as pessoas fazem coisas rápidas, com pouco equipamento. Às vezes o cara tem a câmera, uma luz, uma lente, um gimbal e já está tudo resolvido. E existem as produções maiores, onde você vai precisar de um áudio com uma qualidade melhor, onde você vai precisar de uma luz específica para trabalhar com algo diferenciado. A questão do drone, você acaba começando a agregar vários tipos de ferramentas para fazer um vídeo completo para o cliente. E no mercado a gente tentou se inserir dessa maneira, né? A gente sabe que aqui na nossa região... se paga menos por esse trabalho.
O interior é mais ingrato nesse sentido, hein?
A gente vive melhor, mas a gente também tem que cobrar menos do que se cobraria na capital, por exemplo. Só que em comparação eu tento fazer isso, eu tento trazer uma qualidade que eu aprendi trabalhando no autosport, principalmente, que era um público extremamente exigente lá em São Paulo, tentar trazer essa qualidade que existia lá por um preço acessível aqui. Legal. E a gente começou a ganhar uma fatia legal de mercado.
E que dica, já que você está falando nessa parte de início, que dica que você daria para quem está começando ali? Tem alguma dica prática, assim, para quem está ali com o celular na mão, querendo começar a filmar alguma coisa para o seu negócio ali, iniciando alguma coisa? Existe alguma dica prática?
Cara, tem algumas coisas, sim. A primeira coisa é você saber o que você quer fazer com aquilo. Não adianta você ter a câmera e sair gravando a esmo. Fazer um plano, o que eu vou querer gravar, o que eu quero contar, como é que eu vou juntar isso com aquilo para virar o quê? Uma coisa que eu falo para o pessoal que trabalha comigo sempre, o pessoal que é videomaker, que me atende lá na empresa, todo take que você vai fazer, ele tem que significar alguma coisa.
Tem que estar dentro de um roteirinho, nem que seja num papel de pão ali escrito.
Ah, eu acho que assim, você pode ter o roteiro escrito, mas você pode criar na hora.
Uhum, com certeza.
Mas assim, quando você vai fazer uma cena, você tem que saber pra que você tá fazendo aquilo. Não é pra encher um buraco no vídeo.
Você quer passar com aquela imagem.
O que, que ela quer dizer? Né? Pra que ela tá ali? Se ela não significar nada, se ela puder ser deletada, aí não tem sentido nenhum ela tá ali. Então essa é uma dica importante, você pensar o pra que você tá fazendo aquilo, né? Qual é o motivo?
Legal. E mais alguma? Mais alguma? Eu sei, iluminação, né? Tem gente que fala que, ah, vou gastar dinheiro com muito equipamento, com câmera boa.
A primeira dica, então, é tenha um objetivo claro.
É, exato, exato. Perfeito. E aí, quando a gente pensa em equipamentos, né, o mínimo necessário é você ter a câmera com uma lente razoável, mas o que vai te mandar é luz, é o que faz o maior diferencial e, obviamente, é o, pelo menos um microfone.
Eu li um comentário, assisti um vídeo, agora não me lembro, que o cara falava exatamente isso. Antes de você gastar rios de dinheiro com uma ótima câmera, gaste menos dinheiro, mas invista numa ótima luz.
Exato.
Que você com um celular ou com uma câmera mais simples já vai conseguir tirar um resultado melhor do que você não ter uma luz e ter a melhor câmera do mercado. Às vezes você não vai
conseguir. Ela não vai fazer milagre,
não,
né?
Não vai. Não
Se
vai.
A gente pensar no vídeo, nada mais é do que uma sequência de fotos. E a fotografia significa escrever com a luz.
Exato.
Então você precisa de luz. É. Você precisa ter uma luz. Então, o que você falou faz todo sentido. Invista numa boa luz. É, não precisa ser a mais cara, mas consiga iluminar o lugar. E, lógico, tente entender como você vai usar a luz para diminuir sombra, para destacar a sombra, caso você queira, para você ter mais qualidade naquilo que você está fazendo. E a luz, lógico, né? A luz do sol sempre vai ser boa. Então, se você vai gravar coisas externas, é muito importante. Outra dica legal é você cuidar do áudio.
Avisa isso pro vizinho, né? Ó. Outra dica é não marcar...
Tá vazando?
Ah, não. Não tá vazando, não. Tá enxaguando e lavando. Tá vazando, é pouco. É o áudio. É isso que eu ia falar. Às vezes você assiste um vídeo com conteúdo bacana... Mas parece que o cara tá dentro de um cano falando alguma coisa.
Geralmente,
tá
quando
zoado.
Acontece isso, é porque não tá usando microfone.
É um microfoninho de lapela, que seja do mais baratinho que
Ontem,
seja.
Ontem, eu tava mexendo no Instagram, e aí eu vi lá uma propaganda de um cara de uma agência falando sobre vídeo, sem microfone.
Olha que beleza. Olha
fala,
a qualidade.
Você quer ensinar alguém a fazer alguma coisa sem microfone, as pessoas não te ouvem direito... Você já tem um ruído de comunicação ali logo de cara, né? Então,
exatamente. Por falar nisso, você tinha um curso também, não tinha? De vídeo para
celular.
Tá iniciando, alguma coisa.
A gente fez 3 ou 4 edições dele, presenciais ainda antes da pandemia. Depois da pandemia eu fiz aí só para alguns grupos, mas isso acabou ajudando a prejudicar minha voz, eu falar demais, eu acabei dando uma segurada na história. Mas era uma forma de ensinar as pessoas a usarem melhor, né? O próprio celular que fosse... Para captar vídeos melhores, com mais qualidade e buscar um
Mas
resultado
você
legal.
Você fazia só ao vivo, não era um infoproduto?
Não. Nunca foi um infoproduto. Ah, né?
Chegou vamos a transformar só... isso num infoproduto aí, cara.
É uma.
Tá na moda, tá na moda.
Tá na moda,
mas
tá
vai escalar, né?
A gente coloca alguém para falar no lugar.
Já que é.
Dubla ou faz Libras.
Agora, tem que ter Libras tem também, ter importante. Libras. Vou até chamar o Tau aqui para ficar fazendo. Gestos aqui, mímicas aqui pra gente.
Se o quiser trazer uma cerveja também.
Duas.
A Jussara Schmidt está perguntando aqui para você, Ricardão, como que foi a mudança do analógico pro digital?
Caramba, aí ela me chamou de velho na cara dura, né? Não, na verdade assim.
Também você ouvia, você imitava o Cid Moreira.
Pois é. Isso foi uma coisa curiosa. Eu tava fazendo minha pós-graduação na Espanha, isso foi em 2007.
Você é muito elegante, cara.
E foi legal porque é o seguinte, um pouco antes de eu ir para a Espanha, surgiu a possibilidade de eu trabalhar no Autosport. E eu tive que negar, porque eu estava indo fazer a pós-graduação. Porém, o diretor do Autosport virou para mim e falou, vai que surge uma oportunidade lá na Espanha, ué, por que não?
Falou, jogou as palavras ao vento.
Fiquei antenado. E aí eu vi que ia ter um rally de carro antigo que saía de Barcelona e chegava até uma cidade a 40 km de distância.
Eu tentei lembrar o nome desse rally, não consegui, mas ele é conhecido, né?
Ele chama Rally Barcelona Cities, que é o nome da cidade, onde ele sai de uma e chega na outra. É um rally onde o carro mais novo Era de 1936.
É, tipo o Adriano, sim, o Rich.
É, o mais novo. Tinha carro que era de 1890, umas coisas assim.
Você viu zero esses carros aí também?
Não, não vi. E aí o que aconteceu? É, eu vendi a ideia para o Autosport e no dia não tinha nenhum videomaker disponível, porque tinha um evento grande na cidade também. E aí eu falei, ó, eu posso fazer. Aí eu fui lá, aluguei uma câmera, gravei e foi a primeira matéria em HD feita para o programa Autosport.
Que isso,
que até então só se usava o USB.
Viu só, não é só raridade, tem tecnologia também.
Inovou.
Então assim, a gente usava a fita mini DV, mas que ela ainda gravava, não era... Ela era digital, mas ela não era cartão de memória, né? Era,
sim, eu lembro disso daí, né?
Era uma migração.
Você convertia depois,
você convertia,
né?
Você precisava de uma placa de captura para poder colocar o material no computador e editar. Mas foi legal, porque ela gravava naquela época ainda em SD, né? Em standard. E aí você mudou para o HD, né? Aí já mudou um pouquinho de figura. A legal. Qualidade da imagem era muito melhor.
Primeira matéria do Autosport em HD, então, é isso?
Foi.
Legal. Cara, eu tenho uma... Você nasceu onde?
Eu nasci em Campinas.
Campinas.
Tomou muita água lá?
O seu pai... O seu pai, ele é uruguaio, não é?
Uruguaio.
O seu pai ainda vai comprar pauzinho?
Que é?
Você tinha falado que seu pai falava, ah, eu vou lá comprar pauzinho.
É, meu pai, ele tinha uma dificuldade, eu demorei para entender agora. O meu pai, ele já tá no Brasil já faz muito tempo, já faz mais de 40 anos. Mas ele ainda tem dificuldade com algumas letrinhas fônicas.
Peculiaridades da língua portuguesa.
Então, por exemplo, se eu pedir pro meu pai falar assim, cair no poço eu não posso, ele vai falar para você provavelmente cair no poço eu não posso, por conta do sotaque. E aí essa daí do pãozinho era uma boa também.
Que era, não faz
vai
o
comprar
ano,
pauzinho.
Ali, o pauzinho.
Mas o mais engraçado de todos foi uma vez, eu lembro que eu tava na sétima série, eu acordei e eu tava sentado do lado do meu pai, assim. Aí ele virou, eu conversando com ele, eu tava olhando para frente, ele do meu lado, e eu contando para ele, poxa, tive um sonho estranho, aconteceu assim, assim, assado, e ele, quê? Aí eu repeti, tive um sonho estranho, assim, assim, ele, quê? Eu comecei de novo, repeti, ele, não, o quê? Mamão, tô te oferecendo, o quê? Porque eu só tava aqui impedir ele de falar, quer? Mas yeah, até hoje,
com uma mãozinha na mão.
O meu pai é vítima dos meus bullying. Eu faço muito bullying com meu pai, coitado.
E ele mora em Campinas?
Ele, né? Mora em Campinas.
Mora. E nunca mais voltou para o Uruguai?
Ele voltou uma vez, em 2006. E eu fui com ele para lá. E foi a primeira vez que ele voltou desde quando ele tinha saído com 17 anos, se eu não me engano. E a gente foi até o Estádio Centenário, tinha um jogo do Peñarol, que é o time que ele torce.
Que isso,
que legal.
Cara. Foi
bem
legal.
Você torce pro Peñarol também ou não, não
torce? Eu gosto do Peñarol, mas não vou dizer que eu torço, né?
Uhum. E aqui no Brasil você torce pra alguém? Ou...
Aqui eu torço pro São Paulo.
São Paulo.
Sofrendo que nem uma desgraça.
Tá melhor torcer pro Peñarol, né?
Vamos. Vai, Peñarol.
Pelo menos o Peñarol ganha do Corinthians lá,
e aí,
né?
Ó. E aí, ó. Aí ficou feio,
ontem, né?
Eu tenho uma pergunta, você quer fazer sua pergunta?
Não,
eu tenho uma pergunta aqui sobre empreendedorismo, cara. É, você montou muito rapazinho a TDA, certo?
Sim, sim.
E, cara, quais as dificuldades que você viu lá no começo, e talvez até hoje, né, eu falo por mim que as dificuldades nunca acabam, de empreender no Brasil, de ter um negócio, de ser um negócio específico, de alto custo, né? De início, vamos falar assim. O que que seria?
Cara, é uma aventura. É uma aventura. Porque se você parar pra pensar, a gente nunca é treinado pra empreender. Você aprende na escola um monte de coisa, mas ninguém
pelo
te ensina.
Pelo contrário, acho que a gente, todos nós somos treinados para...
ir pro mercado ser CLT.
É, exatamente. Para obedecer ali a ordem de um superior.
Se você for muito bom, você vai ser um concursado. Agora você não é estimulado a empreender. E aí a gente estava falando do meu pai. Meu pai, ele sempre empreendeu. Então eu aprendi muita coisa com ele, com o que ele fez, com o que ele acertou, com o que ele errou. E, logicamente, eu acertei e errei também. Às vezes repetindo erros, às vezes corrigindo erros. Mas essa foi a principal dificuldade. E depois, assim, fazer as coisas certas no Brasil é muito difícil. Porque se torna custoso. Você vai lá, abre uma empresa, paga imposto, faz tudo direitinho, não sei o quê. Chega no final do mês e fala,
sobrou nada.
Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Porque... o seu maior sócio é o governo, e aí não tem jeito, você tem que pagar e quer queira, quer não. E essa foi uma outra dificuldade, até você entender também a como precificar o seu trabalho para que você conseguisse pagar os impostos e também ter algum dinheiro para você foi algo muito difícil. E, logicamente, eu não sabia vender. Eu sabia falar de vídeo. Mas vender o vídeo para alguém é uma outra coisa. E aí você ia tentar vender para aquela pessoa e você não conseguia, às vezes, mostrar, né? E aí meu pai me dava muita dica. Ele falava, ó, você vai para a reunião, você tem que sair de lá com o negócio fechado. Se o seu cara falar que vai pensar, lascou. Você perdeu a oportunidade. Porque na hora da emoção, a pessoa compra. Depois ela só fica com a razão. Ah, depois eu te mando o preço, não sei o quê, não sei o quê. Aí depois ele só vai ver o preço. E aí isso foram algumas coisas que eu comecei a mudar no meu trabalho também, na forma de precificar, e aí deu um salto legal de começar a vender em quantidade maior, fazer revenda, né, para o mesmo cliente, depois voltar a vender para ele. Isso foi muito bom.
E seu pai trabalhava com o quê?
O meu pai, ele teve uma indústria de panelas muito tempo atrás, aí quebrou na época do Plano Collor ainda. Uhum. Aí ele acabou abrindo uma, ainda dentro do mesmo segmento industrial, produtos para animais. Então, comedouro de cachorro, né? Aqueles pratinhos de cachorro, produtos que vão para pet shop para tirar cocôzinho de cachorro, portãozinho de segurança, essas coisas legal. Assim. É um mercado muito grande que está crescendo ainda mais agora na pandemia, né?
Perfeito. Legal. E voltando um pouquinho ali no início, com toda a sua experiência hoje, são quanto tempo? Quanto tempo TDA?
A TDA ela foi inaugurada em 2004. Então ela está com 17 anos.
É, Ana. Caramba, é quase um adolescente tempo. Aí, revoltado.
Tá cheio de espinha.
Tá cheio de espinha.
Já vai tirar habilitação já.
Cara, e tá quem e dentro do mercado, assim, das empresas ou pessoas, quem que te inspira?
Quem me inspira? Hoje eu sigo muito alguns youtubers do Canadá, principalmente, e tem um cara específico...
O cara da pizza lá, como que ele chama?
Aquele cara da pizza é bom, é o Daniel Schiffer. Esse cara, ele faz uns trabalhos muito legais. E tem um outro que chama Peter Lindgren, ele é da Suécia e eu acho ele fantástico. Assim, eu gostaria de fazer trabalhos parecidos com o que ele faz. Eu tento olhar muito para aqueles trabalhos deles, até o estúdio como ele tem, principalmente esse sueco. Ele é um negócio que eu falo, meu, ele era um cara que ele era halterofilista e se tornou videomaker.
Que isso,
e faz uns trabalhos muito legais.
É o famoso videomaker monstro.
Assim. O bicho é grande.
Beer! Mas qual que é a pegada do canal dele? Assim, o que tem nele? O que você gosta nos vídeos dele?
Cara, primeiro que ele é muito espontâneo na hora de fazer os vídeos dele. Então ele faz as coisas de uma maneira engraçada. Tecnicamente ele mostra o que ele faz. Ele dá dicas práticas de como que ele está fazendo aquilo. Seja com uma câmera na mão, o giro que ele faz, a respiração que ele tem que usar, onde ele vai posicionar o cotovelo para poder fazer aquele movimento, por que ele faz de um jeito e não de outro. Os equipamentos que ele usa, que aí são equipamentos que, lógico, você vai para a Suécia, você vai pagar em euro, mas você vai ganhar em euro, então fica muito mais acessível do que para a gente aqui, né? Então você fica olhando para aqueles equipamentos que ele tem e fala, caramba, que delícia seria trabalhar com tudo isso, né? E os tipos de trabalho que ele faz? Ele faz muito trabalho de vídeo de produto, né? Então, desde faca, armas... Tem um monte de coisa legal que ele faz, assim. Aí você vê que ele ambienta muito bem o lugar, muito efeito sonoro, o efeito sonoro dá uma riqueza muito grande pro vídeo. Então...
Ultimamente aqui a gente tem tentado, né, passar um pouco dessa mensagem aqui pro pessoal que cria, né?
A combinação de imagem e vídeo, né? Imagem,
cara,
e áudio.
E quem trabalha diretamente, assim, só com vídeo, você... perde tempo no YouTube? Você assiste muito YouTube ou não?
Cara, eu assisto bastante.
Sua principal rede social?
Eu vejo muito mais YouTube do que Instagram e Facebook. Não só dos canais que eu gosto de ver por aprendizado, como de entretenimento mesmo, ou às vezes até como notícia. Você vai lá e, quero ouvir uma notícia sobre esporte. Você entra naquele lá, um sobre política, você vai vendo um outro. Mas você me mantém informado por ali. E para aprender coisas novas a respeito do meu trabalho mesmo, que ele é muito dinâmico, ele está todo dia saindo uma coisa nova. Pô, saiu um drone novo, eu quero saber o que ele tem de diferencial, como que ele funciona, se vale a pena ou não vale, e aí você fica fuçando. Então, você vai ver, você passa ali durante a semana, brincando, uma hora e meia por dia no YouTube.
Eu não troco uma lâmpada se eu não olhar no YouTube.
E troca errado ainda, provavelmente, ainda mesmo assistindo o vídeo.
O vídeo errado, eu tava aprendendo a tocar cavaquinho.
Nossa
senhora. E aí eu peguei e...
Próxima ritmo. Live vai ter cavaquinho ao vivo?
Vamos lá. É o ritmo esse aqui. Aí eu peguei, acompanhei o cara direitinho. Aí fui falar com o professor lá, ele pegou e falou assim, faz aí. Aí eu fiz, ele falou, não, tá, tem uma coisa errada. Aí, ah, faz de novo, ah, tem um negócio a mais aí. Aí eu falei, mas o vídeo que eu vi tava assim, aí coloquei o vídeo e ele falou, pô, o vídeo tá errado.
Aí, ó, vai. E a lâmpada vai tomar choque.
Ricardão. Tem muita informação errada também, então tem que saber filtrar também.
Só pra eu fechar o raciocínio do início de uma empresa, com toda a experiência que você tem hoje, é, que dica que você daria pra quem quer montar uma produtora agora? Tipo,
2021.
É, 2021. O que você falaria que seria o essencial? O que, que o cara tinha que prestar atenção? Vamos falar assim, em business, assim, gerencialmente, às vezes uma dica técnica.
Olha, pensando em negócio, fazer muita parceria com agências, e eu falo agências no plural, porque é difícil quem trabalha com a produção de vídeo levar um cliente para agência, mas o contrário é muito normal. Então, se você tem parceria com uma agência, a agência vai te gerar uma demanda, a outra agência vai te gerar outra demanda e outra assim por diante. Você começa a ter um volume maior de trabalho. Em termos de equipamento, você escolher uma linha. Hoje a gente tem basicamente aí, vai Canon, Nikon, Sony e Panasonic, dominando o mercado nessas linhas de DSLR ou mirrorless, que são as câmeras que a gente mais usa. Escolhe uma linha e não fica pipocando. Ah, eu tenho uma Canon, uma Nikon e uma Panasonic. Aí você vai ficar cada um.
Custoso ali, né? O negócio.
É, e as coisas acabam não sendo compatíveis. Então, se você quer ter mais de uma câmera, tenha câmeras iguais. Isso vai ajudar você a facilitar o processo. É, busque aperfeiçoar seus equipamentos minimamente a cada 3 anos, porque senão você fica para trás, você fica ultrapassado mesmo.
Convencer os sócios disso daí.
É.
A Thaís Galindo. Lá do BNI.
É, grande
ela
Thaís.
Tá dizendo que o Ricardo é um exemplo de retenção de clientes. A gestão de seus projetos é singular comparado ao mercado.
Olha
é
só, hein? Concordo. Obrigado, concordo. Thaís.
Aí,
aqui, ó, Thaís, hein?
Poxa, que é isso, hein, cara?
Amiga é pra essas coisas.
Pagou né? Quanto pelo merchan aí, cara?
Você viu só, a gente tá falando de marketing. Deixa eu fazer o meu aí, né? Como que até uma
Thaís,
prova viva aí.
A Thaís é gente boa também, é muito competente, trabalha com RH.
Exatamente.
Como que é o nome da empresa dela?
DH Work, né? Consult.
Exato.
E é isso, hein? Quase acertou tudo, hein, Adriano?
Adriano
mas seguindo,
sabe,
o Ricardão deixou três deixas aí sobre o mesmo tema e eu queria perguntar também. Como começou o lance com o drone, cara?
Cara, isso foi muito legal. Porque, na verdade, é o seguinte, isso foi 2012.
Cara, eu fui o primeiro cara que... Você foi o primeiro cara que eu vi...
Pilotar um drone.
Voando o drone e filmando ainda por cima, né? Assim, na minha frente, assim, de perto. Falei, olha, a espaçonave ali, o negócio é muito
cara,
louco.
Olha só, 2012... Eu
sou caipira.
Eu comecei a fuçar no YouTube e eu achei o tal do drone.
2012?
2012. E eu achei o tal do drone. Aí, em 2013, eu fui para os Estados Unidos... E eu falei, eu vou comprar um negócio desse. Era o Phantom 1.
Um bicho dele.
Era o Phantom 1. Aí eu fui e falei, putz, vou comprar um desse. Chegou na hora, não consegui comprar, porque o lugar para comprar era longe de onde eu tava. Eu tava com uma galera, não dava para ir. Mas fiquei frustrado de não ter comprado. Voltei de viagem, comecei a pesquisar, achei no Paraguai. Fui pro Paraguai. Fui até Foz, né? Atravessei pro Paraguai.
Onde eu vi as paraguaias sorridentes a cantar? Não, não foi isso.
A bailar, né?
Eu tinha um conhecido lá que era taxista no Paraguai. Eu dormi na casa dele na noite que eu cheguei.
A dele, cara, brava armas.
Taxista
também.
Paraguai, certeza.
É, isso aí, e é super gente boa, cara.
Trouxe o Phantom e uma R15.
A garantia sou idiota.
Fala isso, trouxe o YouTube corta.
É brincadeira, é o YouTube.
Eu trouxe o Phantom... E ninguém sabia o que era aquilo, eu declarei, normal, na receita, e trouxe o Phantom pra cá. Mó medo, né, de perder o negócio. Beleza, cheguei com o Phantom aqui, montei ele, decolei, pum, primeiro voo, primeiro acidente, né, mandei ele lá longe. E ele ia com uma GoPro presa embaixo, mas não tinha nenhuma estabilização, não tinha como eu ver o que eu tava filmando, era na sorte.
Nem gimbal, nem nada.
Nada. Aí eu comecei a aprimorar, coloquei um gimbal nele, coloquei um transmissor FPV.
Era tudo separadinho na época.
Tudo separado. Você tem ideia, quando ele veio novo, a bateria dele durava 12 minutos. Com tudo isso agregado, a bateria durava 4.
Olha que belezinha. Nossa. Olha que belo take de filmagem.
É, aí eu tinha que fazer o seguinte, tinha que parar, planejar e falei, ó, vou fazer isso, isso, isso. E vai. E depois de gravar, eu tinha que estabilizar todas as imagens. Nossa. Porque ele tremia que nem vara verde. E aí foi indo. foi, eu fiz muito trabalho. Eu atendi a John Deere com esse drone. Eu fiz foto, fiz coisa, fiz trabalho pra vocês.
Com o Phantom 1, acho que foi. O Phantom 1
era um azulzinho.
Em Ilhabela, não, acho que...
Em Ilhabela a gente usou o Phantom 1. Phantom e aqui 1, também...
Na linha do trem lá do Renan, do Big Brother.
Ele mesmo, a gente usou o Phantom 1 ali naquela época. Aí do Phantom 1, eu pulei pro... Putz, eu pulei direto pro Inspire, que já era o mais moderno na época.
Gigante, né?
Grandão. Tem ele até hoje e é muito
sensacional.
Bom. Aí depois eu comprei um Phantom 3 Pro, que é esse daí, usei por um tempinho também, e acabei trocando por um Mavic, que é menorzinho, com um monte de sensor e tudo mais, que é o que eu mais uso hoje.
No dia a dia.
Dois ou um?
Eu peguei um, agora eu tô pra trocar pro dois.
Dois é animal, né? É.
E aí você olha aquele drone pequenininho, assim, eu mesmo que não conheço, às vezes falo, pô, Ricardão, por que você não trouxe o monstro, né, pra voar hoje? Falou, não, você não viu o que esse aqui sabe fazer. É. Aí, olha que põe realmente que, né, normalmente... O cara acha que vai levantar um drone ali dentro do galpão da empresa ali e vai sair imagens lindas. Mas não pensa se tem fio, se tem caixa.
Tem um monte de
coisa. O pequenininho dá essa possibilidade também, né? Dá. O bicho nem levanta se não está conectado no satélite. Ali,
tudo tem essas coisas. Mas assim, o que é legal do pequenininho é que ele tem muito sensor que protege o equipamento, né? Então,
de não bater nas outras coisas.
Você evita um acidente. E tem coisas que você tem que saber optar também, né? Dentro de uma indústria, por exemplo, às vezes é melhor você pegar a câmera e levantar do que você botar o drone para voar. Mas ainda assim, de vez em quando você precisa dele.
Só os publicitários loucos que ficam inventando, né? Ali na hora ali.
Não vem por aqui, entra por ali, passa do lado da caixa, depois levanta, dá 360.
Falando em publicitário louco, qual que foi uma situação inusitada, uma roubada, assim, de alguma produção que você já trabalhou, algo engraçado?
Cara, uma roubada.
Histórias de vida.
Teve uma roubada que, meu, eu fiquei até traumatizado, na verdade, foi com o drone. Eu inventei de fazer um trabalho com um drone, era uma festa que ia ter, e a galera ia fazer um tipo um corredor humano, assim, só que eu sempre fui muito precavido em relação às pessoas, né, pra não acertar ninguém. E aí as pessoas, só que eu não sabia, todo mundo tava com bexiga na mão. Chegou um momento, eles soltaram aquelas bexigas, e uma das bexigas acertou o drone. Nossa. E o que acontece? O drone, eu falei, bom, eu me afastei pra evitar qualquer problema. Só que uma das bexigas acertou na hélice do drone e ele travou a hélice do drone e o drone caiu. Nossa. E era um drone que na época eu tinha comprado fazia, sei lá, 2 meses. Era um Spire.
O Spire, o
e arrebentou o negócio. Arrebentou o negócio. Eu tive que vender depois como peça de reposição, mas deu uma dor no coração.
Era aí, momento cerveja.
Dureza.
Quer cerveja?
Não, eu tô de boa. Eu tô falando sem parar aqui, né? Não dá tempo de tomar.
Os caras não deixam nem o Ricardão tomar.
Dá uma hidratada nas cordas vocais.
Isso. Traz mais umas 3 canequinhas dessas pra gente, tá? Valeu.
Beleza, canequinha aí. Vai tomar chá?
Mas ah, essa foi uma roubada, cara.
Eu falei dessa ideia, mas ninguém me ouviu, cara.
E aí, assim, vira e mexe tem, né? Uns trabalhos que você vai fazer que você se enrosca em umas aí que você fala, meu, pra que eu fui topar esse negócio, né? Mas...
É a vida, né?
É.
Aí, ó, Mindoca.
Mas eu nunca tive nada assim que comprometesse, assim, sabe? Eu falei, ah, não. Mas às vezes, assim, você não gostou daquilo, faz o trabalho e depois não faz mais. Você escolhe o cliente, você fala, não, esse aqui não atendo mais.
Mas nem com a Beats também. Não
teve...
Você tinha... Eu ouvi falar, né, de uma história maluca no Rally dos Sertões, que você... Uma história de vida.
Cara, assim, essa daí foi dura.
Conta pra gente como é que foi isso então, aí, cara. Isso aí foi Autosport, ou não? Foi não, aquela primeira no, vez
no,
lá?
Na no, Record. Eu tava na Record. Eu tava numa cidade, cara, no Piauí. E eu tava gravando ali, junto com o câmera e tudo mais. E aí, em volta, era uma região muito pobre no sertão, assim, né? Seco, pobre, tudo que tem de ruim no país, assim, que as pessoas sofrem, tava ali naquele lugar.
Quase tudo, o resto tá em Brasília, né?
É. Aí, eu tava... Tinha um pessoal ali que era da cidade ali, né? E aí, sentei perto deles pra conversar. Um rapaz chegou pra mim, falou, essa daqui é minha filha. Ela tem 12 anos. E aí ele fez a pergunta da maneira mais clara e objetiva que eu vi alguém perguntar na vida. Mas ela quer dar pra você. Eu falei, hã?
A outra live que eu ouvi, você foi mais sutil. É. Né? Mas agora eu entendi de verdade.
Cara, eu fiquei meio assim, não sabia o que falar. Entendi. Aí ele...
Dá o quê, né?
Vai comer não?
Um abraço,
não?
Né?
Vai comer não? Eu falei, não. Aí, imagina, um monte de homem do lado, o cara assim... é baitola? E todo mundo fez o que vocês fizeram, começaram a dar risada. Eu não, eu tenho namorada, tô tranquilo.
13 eu... anos, é isso?
É, ela tinha 12 anos. Ah, né? E o que eu fiquei pensando foi o seguinte, o que, que esse cara queria? Ele queria vender um programa com a filha dele? Ele queria que eu casasse com a filha dele e levasse embora dali? Não sei o que ele queria. Eu sei que assim, aquilo me deu uma sensação tão ruim, sabe? Apesar de a gente contar e dar risada hoje, né? Mas é um...
Imagina, imagina, imagina.
Foi um negócio pegada, que falou, né? Pô... Ainda mais que nem hoje, eu já sou pai.
Que a gente não tem ideia, né?
Não.
Eu já passei pelo sertão da Bahia ali de carro. Acho que não fui tão fundo, assim. Com certeza não fui, que eu tinha asfalto ali no Rally de Sertões. A gente tá falando de algo bem profundo.
É, casa de pau a pique, quase nada de água.
E tem muita gente que nunca viu, né? Que nunca saiu do apartamento ou do escritório em São Paulo. Ele não entende, dificilmente vai entender o que passa na cabeça desse cara aí. Mas tipo, não dá pra culpar ele. Mas também não dá para defender.
Não, é muito difícil. E aí você fica naquela, né? É, você passava em outros lugares que tinha um pessoal falando me leva, que não que levasse embora. Então, eu imagino que a situação dessas pessoas é tão difícil que fazer com que um filho vá embora, na verdade, é dar um prêmio para ele, né? É. Então, coisa que a gente não consegue nem pensar aqui, né? Então...
Cara, eu conversei ontem, fui comer um espetinho. Aí conversei com um cara que veio do Rio Grande do Norte, com acho que 13 anos ou 14 anos. Veio sozinho, ele não sabia nem o que pedir pra comer. Você tem uma noção do...
Nunca comeu, né, vai? Não sabe nem o nome das coisas.
E aí o cara tava lá tomando uma e comendo espetinho, a gente ficou batendo papo com o cara. E o cara, hoje, né, mora, come, se veste... E o cara, na minha opinião, um puta de um vencedor. Então, qual, esse
o
cara...
O garçom do espetinho? Não,
é um cara que eu encontrei, tava comendo espetinho.
Ah, oi.
Aí eu não gosto muito de conversar, comecei a conversar com
nesse
o cara.
Nesse dia?
E aí você vê, tipo, os exemplos de vitória para algumas pessoas que vivem em situação de extrema pobreza são as pessoas que vêm e conseguem se dar bem em um lugar que tá um pouco mais... desenvolvido economicamente, né? Então é complicado. O Brasil
é bem difícil.
O Brasil é um país lindo, um país fantástico, mas tem muita desigualdade ainda.
Exato. Ontem morreram 17 pessoas de frio em São Paulo, né?
Complicadíssimo. A gente está fazendo a campanha do agasalho aqui, inclusive, aqui no Edifício Vértice. Quem tiver uma blusa aí usada, que não usa mais, nova também pode ser, um cobertor, é só deixar ali na recepção do prédio.
E digo mais ainda, quem estiver nos ouvindo, nos vendo fora da nossa região, doe um agasalho da forma mais simples que você puder encontrar.
Sempre é bom. Sempre tem alguém precisando.
Seguindo o raciocínio do drone...
Ficou pesado o clima, né?
Ficou, mas vamos retomar.
Momentos de tensão.
Me fala pra quem quer começar a voar, quer começar a trabalhar com drone, existe uma dica? Filmar, eu sei, eu admiro muito você, ó, cara, a puxação de saco, mas porque voar o drone bem voado já é difícil, né? Voar, brincar, subir, filmar a vizinha e voltar, beleza, mas voar bem voado já é difícil. Fazer cenas bonitas com o drone, sozinho, né? Já vi gente trabalhando em duplas, né? Um cara pilota, o outro cara é o cameraman do drone, né? Você faz sozinho. Já é difícil. Que dica que você dá, cara, de como treinar, o que que faz, como chega a um nível de excelência bacana?
Legal. Bom, primeira coisa assim... Existem alguns simuladores que você consegue brincar um pouco.
Verdade, como que é isso aí?
É no próprio... Se você tiver, por exemplo, um drone da marca DJI, que é a principal marca hoje mundial, você conecta o seu drone e sem ter que tirar ele do chão, você usa no próprio aplicativo deles uma simulaçãozinha ali para você começar a treinar. E ela é boa para você treinar sem bater. Você faz os movimentos para cima, para baixo, para frente, para trás, gira, faz o que você quiser. A única coisa ruim é que ele te dá só o ponto de vista, como se você estivesse olhando o drone e não olhando a câmera do drone. Você entender alguma coisa de fotografia vai ajudar. Senão você vai fazer...
Tem que saber filmar no chão, pelo menos.
É, né? Vamos falar porque assim. Os movimentos que você vai fazer, as configurações de câmera que você vai fazer, são as mesmas de quando você está com a câmera no chão. Só que você tem que saber como você vai fazer isso. Então, beleza. Que movimentos eu vou combinar do drone com o movimento de câmera, com a exposição correta, o ISO correto, tudo certinho, né? Então...
E os movimentos são ali, ó, o pan, o tilt, um traveling...
É que no drone você vai usar muito movimento, por exemplo, que você sobe e a câmera baixa, como se fosse uma grua. Uhum. É, você vai usar movimento lateral com a câmera fixa, como se fosse um slider, né? Um traveling. É, você vai usar, por exemplo, o giro, para você girar ao redor de um objeto que você está filmando, com a câmera sempre apontada na diagonal, mas você tem que dar um giro perfeito em volta disso. Já tem hoje como você programar isso de uma maneira que fique um giro perfeito. Você vai fazer bastante imagem.
Fizemos bastante nas indústrias isso aí, né? Fica lindo num galpão bonito.
Fica legal. Tem outra também que é o plano zenital, que é quando você aponta totalmente a câmera para baixo. São imagens que no drone sempre ficam muito legais. Tem que saber se você vai só manter, se você vai girar, se você vai subir e girar. Se você vai percorrer...
Zenital, você sabe de onde vem essa origem, cara?
Do ponto zenit, é o ponto mais alto de uma curvatura.
Isso, Ricardo também é
geometria também por aqui.
Olha lá, hein?
Até o nosso diretor batendo palma aqui.
Então, basicamente, treinar voo.
Treinar voo.
E conhecer...
Na época que eu comecei...
Técnicas de câmera.
Eu tinha 3 baterias no meu drone, cada uma durava ali, que eu te falei, em torno de 7 minutos. Não, antes de ter a
parafernália.
A parafernália toda. Eu todo dia voava pelo menos uma dessas... As 3 baterias, né? Uma carga completa. Então eu tinha ali em torno de 30 minutos de voo por dia. Isso foi com que eu fui me aperfeiçoando, né? Pra saber fazer os movimentos, pra ter a confiança de fazer aquilo. Naquela época ainda sem sensor nenhum, né? Hoje em dia com sensor isso facilita. Às vezes atrapalha também, né? Mas facilita.
Não deixa você fazer o que você queria.
Eu queria chegar um pouquinho mais perto, mas ele não me deixa.
Desliga tudo esse sensor.
Hoje precisa registrar o drone, né? Como que funciona isso? Precisa ter alguma habilitação?
Verdade. Você tem que estar cadastrado
na ANAC, né? Fala quem é o pai, quem é a mãe.
Na verdade, você tem que estar cadastrado com o drone, né? O drone precisa estar cadastrado na ANAC e o piloto dele também, né? É coisa simples, você faz online. Tinha a necessidade também do registro da Anatel, por ser um equipamento de radiofrequência. Você precisa ter, em teoria, um seguro de responsabilidade civil, porque se você atingir algum patrimônio...
Cair na cabeça do...
Você é responsável por isso. Então, se você não tiver seguro, você vai ser acionado judicialmente. Provavelmente, você vai tomar uma multa muito grande. Então, é recomendado que tenha algum seguro. Mas o mais importante mesmo é evitar voar em cima da cabeça das pessoas, em cima de áreas de segurança. Então, presídio...
Aeroporto.
Hoje em dia, os drones eles nem possibilitam mais que você decole. Porque
a gente quase fez um job que era do lado do aeroporto. Né? Acho que ainda bem que o cliente, no final, não fechou, que o prédio era, tipo,
na frente
na rua do aeroporto.
Não dá, então... A não ser que você consiga uma autorização especial, mas geralmente você não consegue, é muito
meses,
difícil.
Meses, né, para conseguir uma dessas.
Ele não vai deixar você decolar, ele vai falar, você está numa área de voo proibido. Você não liga o drone, você pode apertar, fazer o que quiser. Já aconteceu comigo, eu ia até um cliente e o drone não ligar naquele lugar.
Rodovia, você falou uma vez para mim que não poderia voar sobre rodovias grandes, movimentadas.
Você tem que tomar cuidado, assim, você está numa área, por exemplo, de circulação de um monte de pessoas. Tudo bem que não são cabeças que estão ali, mas são veículos.
Cai, bate no para-brisa,
você causa um acidente. Então, se você vai filmar uma rodovia, por exemplo, eu sei que a imagem em cima, exatamente em cima da rodovia, é linda. Mas você precisa evitar ficar ali, né, onde passam os carros. Fica no canteiro central, fica mais no acostamento afastado, atirando na diagonal, porque aí você vai ter mais segurança caso aconteça alguma coisa.
Legal.
Uma time-lapse ia ficar bacana em cima da rodovia, hein?
Fica bem bacana.
Mas dá para dar um jeitinho.
Você trabalhou na Globo e na Record, né?
Foi indiretamente, mas sim, porque eram por produtoras que faziam os trabalhos, né?
Legal. E qual que é a diferença de trabalhar para as duas emissoras ali?
Quando eu trabalhei na Record, não era diretamente, como eu falei, não era dentro da Record. Eu ia para lá uma vez por mês para fechar programa, para ver se estava tudo certo, coisa assim. Foi muito legal de trabalhar lá. Era uma época que o esporte dentro da Record estava muito forte. Então, Milton Neves estava lá, tinha toda aquela... A turma do Milton Neves estava todo mundo ali. É, o Neto, todo mundo estava lá nessa época. Então, assim, era legal que você convivia muito com essas pessoas. Na Globo já era diferente, o meu convívio era só na produtora. A produtora era o diretor da produtora que tinha o contato com o emissor. Então, eu nunca precisei entrar na Globo para saber como é que era o ambiente lá dentro. Mas, como o programa já era consagrado há muito tempo, não tinha muita dificuldade em nenhuma imposição, assim, ah, não, isso não pode ter. Lógico, tem aquelas regrinhas, mas isso valia nas duas emissoras, com a questão de propaganda que você fizesse de maneira indevida. Então, pô, se o cara está com uma camiseta, com uma propaganda aqui, você tem que cobrir, você não pode mostrar. Então, coisinhas assim, mas isso vale para todas, né?
Perfeito. Até hoje, hein? Até hoje.
Ricardão, o que um bom vídeo tem que ter, cara?
Nossa, você não podia nem mandar um abraço para a Thaís Galindo, não podia. Tô brincando.
Não, poder podia, mas eu não, né? Esse, provavelmente quem falasse não ia entrar no ar o abraço para Thaís Galindo ou para quem fosse.
Aqui no Beats Podcast, abraço é o que mais tem, né? A gente contou mais de 20 abraços no primeiro. Aí,
mas abraçar os outros é bom. Não agora, no Covid.
Não, você manda, porque você não tá podendo abraçar. Então vai um abraço aí.
Vamos lá, sua pergunta.
Um abraço para a câmera.
Um abraço.
Qual câmera? Câmera 1, 2 ou 3, cara?
Aqui, ó. Aquela não nem vejo. Abraço.
Ricardão, abraço. Queria saber o que um bom vídeo é indispensável ter.
Você roubou minha pergunta aqui que eu vi, cara.
Esse
colou na escola, hein, cara? Esse colou na escola, certeza.
Cara, eu falo sempre o seguinte: o vídeo tem que ter uma boa história. Ele tem que dizer algo. Ele não pode simplesmente passar e você falar assim, ó, legalzinho, bonito. Não, ele tem que ter um porquê existir. O que, que ele te contou? O que, que ele agregou quando você assistiu ele? Seja da marca, seja de uma história que você está contando só por prazer, sei lá, quero fazer um documentário. Acho que você pode fazer, mas ele tem que ter um porquê. Isso vale até para o vídeo que você vai fazer no seu Instagram. Né? Você vai lá e falar qualquer coisa. O porquê que você quer estar perguntando aquilo para as pessoas? Por que você está fazendo uma enquetezinha lá no Instagram com alguma coisa? Acho que você tem que ter um porquê. Então, vale para tudo. Né? Você parar para pensar que se você fizer um vídeo de um minuto, juntando 15 segundos de stories, são 4 stories do Instagram, eles podem ter uma história, e justamente por isso que eles chamam story, né? Para você juntar um trechinho no outro e contar algo do seu dia, alguma coisa que foi importante para você, que vale a pena as pessoas saberem. Então, acho que é isso, história. Ter uma boa história é a base para você ter um vídeo que vale a pena assistir.
Legal. Acho que, cara, isso até me arremete a uma técnica que eu aprendi com o Coutinho. Como que é o nome do Coutinho?
Camilo Coutinho.
Camilo Coutinho, o roteiro chicote. Que basicamente ele fala, eu não vou lembrar aqui, são acho que 5 itens, né? Qual é o seu produto? Quem precisa desse produto? Qual vantagem a pessoa vai ter ao usar esse produto? O que vai acontecer se a pessoa não usar esse produto, basicamente, e o preço e os detalhes finais ali para você fechar o seu vídeo. Então, acho que...
Ô, Ricardão.
Para ajudar a compor uma história, assim, vamos falar na parte de vendas, isso já ajudaria bastante.
É o que a gente falou do roteiro, né? Então, o roteiro serve para essa história. Você vai vender, você vai contar, você quer criar graça, você quer criar suspense, você quer criar, sei lá, repúdio.
Uma admiração.
Então, você tem que ter esse passo a passo do porquê, né? E assim, eu sempre digo, não existe uma forma certa.
Não,
existe a forma que tem mais ou menos sucesso. Então, a narrativa você que vai escolher.
Mais simples ou mais complicada. Existem roteiros de
tudo. Tem gente que assiste e não entende. Tem gente que vai assistir e vai sacar.
Qualquer filme, até precisa pegar um filme de Hollywood, aí o cara chega no final falando...
Boiei.
Não entendi esse filme. Aí tem que assistir umas 5 vezes.
E aí os caras botam 50 easter eggs num filme e você fala, meu, eu não vi isso.
Não peguei a referência. Tipo,
um capitão. O Marcelo Polo tá perguntando qual foi o maior trabalho que vocês já fizeram em relação a audiovisual.
O maior trabalho em termos de equipe? Eu acho que... Bom, tem dois trabalhos que eu posso citar que foram com equipes grandes, né? Um foi o que a gente fez da campanha...
Ilhabela.
Da Ilhabela, que tinha muita gente envolvida, né?
Um ônibus cheio.
Tinha um ônibus cheio, que ele foi bem bacana. Teve um trabalho uma vez
e grandes, que a gente... né? Tinha o...
Felipe Tito,
a Mari Baianinha e toda a equipe Mix Jeans.
Que é Mari Gonzalez agora.
Mari Gonzalez.
Manda um abraço, Mari Gonzalez. Um abraço, Felipe Tito.
Aquele foi um projeto legal, grande. Teve um trabalho que a gente fez, uma vez que foi para um mercado aqui de Indaiatuba, para o supermercado Cato. E a gente passou um dia...
Caramba, o Catão investindo?
Isso aí foi faz uns 3 ou 4 anos já. A gente fez um dia inteiro, foi um domingo inteiro dentro do mercado. E tinham 4 atores, uma figurinista, uma maquiadora, 3 pessoas da agência. A nossa equipe estava com mais 4 pessoas. Não vou lembrar agora, mas devia ter ali umas 18 ou 20 pessoas envolvidas o dia inteiro para gravar ali, porque tinha o pessoal do próprio mercado também, e foi uma produção bem legal, bem bacana de fazer. O resultado foram 4 vídeos gravados no mesmo dia, com 4 histórias que se entrelaçavam de maneira easter eggs. Enquanto Perfeito. Você via uma pessoa aqui acontecendo, a outra do outro vídeo estava passando lá no fundo, daqui a pouco fazia um oi, então era uma coisa bem...
E foi veiculado onde? Internet?
Foi só em internet.
Internet, legal. E o que você está achando da onda de podcast filmado agora?
Cara, eu acho muito legal. Eu acho muito legal porque uma então, coisa você só...
Você não ia falar mal aqui também.
Lógico,
vou
lógico.
Vou falar mal, né? Também, se não gosta, pega uma cerveja e vai embora.
Que o que acontece muitas vezes é o seguinte, né? No passado a gente tinha muito rádio, era só ouvir as pessoas o tempo todo. E eu acho engraçado isso, porque eu ouvi muito rádio, eu ouvia jogo de futebol no rádio, aí você vê o comentarista, você escuta a voz dele, mas você não sabe como é que é a cara do cara. E agora, por exemplo, com essa história de podcast...
Acho que até eu vi hoje, o Adriano tava vendo o gol do Parmeira aqui, e tinha uma câmera só do...
Do narrador.
Do narrador, né? Achei mó legal isso aí, nunca tinha visto.
Então, eu acho muito bacana, porque é uma forma que você tá já transformando o rádio, que era só áudio, em audiovisual. Então você aproxima, porque você sabe quem tá falando. Você dá mais autoridade para aquela voz, que era só uma voz, agora passou a ser uma imagem também.
Cara, acho que um dos primeiros que talvez começaram com essa onda de filmar o rádio, acho que foi o Pânico.
Acho que foi o Pânico. Eu ia comentar.
E não se chamava podcast, né? Era não, só o não, programa do Pânico.
Era o programa do Pânico que você podia ver
pela internet. Que ia pra rádio e via pela internet. Né?
Eu acho que o formato, talvez, a única diferença assim, maior entre o Pânico e um podcast é que no Pânico era um programa ali de uma emissora, que é da Jovem Pan, que respeitava algumas regras de tempo, tem o break do comercial.
Tem o break, mais. Tem tudo mal. O podcast hoje é 4 horas de conversa. A gente ainda não consegue, nossas câmeras não suportam tanto.
E a gente não tem tanto pressão. Assunto também, não tem muita pergunta.
Ah, tem aqui, olha que pergunta, tá na metade.
A conversa vai fluindo, esse que é o negócio.
Eu queria fazer o igual do Vilela, já viu o podcast do Vilela com o Taz?
Não vi.
Deu 5 horas e pouco.
Você tá doido, velho.
O Taz queria ir embora, aí ele falava, não, só a última.
Cara, todos os que eu tentei assistir, eu não consegui ficar mais de 1 hora. Minha mulher ficou brava, meu filho queria ver desenho.
É.
Não dá, não é muito.
Eu acho que tem que ter um bom senso também, que senão as pessoas não aguentam ficar assistindo tudo, né?
É, mas o nosso dura umas 6 horas, você tá preparado?
Já passou uma, tá? Ainda falta só 5.
Não, tranquilo, 6 horas tá de boa.
Ricardão, quem que precisa de um vídeo?
Cara, eu digo que é o seguinte, um vídeo é como se fosse um cartão de visitas de uma empresa.
Peraí, que o cara tá roubando mesmo minhas perguntas aqui.
Eu vi que ele deu uma risada pra você, eu não sabia se ele tava esperando uma resposta
aqui,
engraçada.
Mano, não é possível, mano. Fala, quem precisa? Deixa, eu vou dar licença
quem que a pergunta... Quem não cola não sai da escola.
É isso que eu tô vendo, mano.
Ó, eu falo isso, né, que o vídeo, ele é como se fosse um cartão de visitas de uma empresa. Hoje em dia a gente não entrega mais cartão de visita pra quase ninguém. Não sei vocês, mas os que eu tinha lá estão guardados na minha gaveta há um bom tempo. O que diz o seu cartão de visita? O que, que é a sua empresa? O que, que ela faz? Qual que é o padrão visual dela?
Lá,
e o contato?
O nosso tinha uma figurinha engraçada, telefone e endereço.
Mas basicamente isso. Agora o vídeo ele vai dizer, além de tudo isso, ele vai dizer como você faz, com qual qualidade, o que te diferencia no mercado, quem é um bom cliente para você. Então às vezes você já consegue chegar muito mais perto do seu cliente. Então no ramo que eu atendo hoje, que é principalmente aí indústrias, construtoras, clínicas, é uma forma que você tem de mostrar para o público que está na internet, né, o tempo todo. Quando a gente fala de site, por exemplo, um site que não tem vídeo, ele tem muito menos engajamento no Google. Quando você tem um vídeo ali, você consegue de maneira orgânica subir essa...
Inclusive
essa
em campanhas. Quando você tem um vídeo, ele engaja muito mais do que... qualquer arte bonitinha, a pessoa interage.
O vídeo ele vai fazer algumas coisas no site. Transmite
a emoção, né?
Ele vai reter por mais tempo, porque a pessoa tende a assistir um pouco mais. Mesmo que a pessoa não goste, ela vai ter que clicar para parar. Então você aumenta a taxa de clique, aumenta o engajamento. Então, por isso que, assim, se você tem um site aí e não tem vídeo, cogite colocar um vídeo no seu site para você ter mais resultado.
E acesse, qual que é o seu endereço do site?
Do meu site? tdaprod.com.br.
tdaprod.com.br. Seu vídeo estará em boas mãos.
Obrigado pelo jabá.
E, cara, existe algum nicho específico que dá mais dinheiro ou que você mais trabalha?
Cara, varia muito do momento do mercado. Hoje, a construção civil voltou muito forte. A gente tem atendido bastante empresa nesse segmento. Eu estava fazendo um levantamento que, de 2014 para cá, nós atendemos mais de 30 clientes diferentes nesse segmento, com mais de 140 vídeos produzidos. Caramba. E isso que eu parei de contar um tempo atrás, a gente continua fazendo esses vídeos. Então, tem bastante demanda. No ramo da indústria, por exemplo, que estava muito em alta por conta da pandemia, era a indústria química, a indústria farmacêutica. Então, a gente pegou um cliente bem legal que trabalha com produtos de higienização, é uma multinacional americana que está aqui no Brasil. E a gente está fazendo uma série de trabalhos para eles, desde vídeo de manual de produto, vídeo de procedimentos para funcionamento dos estabelecimentos na Covid, vídeo institucional. Então, está tendo bastante coisa desse tipo. Uma coisa que aumentou muito foi a quantidade de lives. Então, a gente passou a fazer algumas lives aí para alguns clientes, justamente pela essa necessidade de se comunicar com o público pelas redes sociais de uma maneira mais transparente, vamos dizer assim, que na live você não consegue segurar tanto, né, os filtros. Então, isso acabou ficando bem legal também.
Perfeito.
Então, depende do momento.
Eu tenho uma pergunta, uma curiosidade, até a moça do BNI falou aí.
Thaís.
A Thaís. Como é essa história do BNI, cara? Para quem tá começando, vale a pena? Ou para quem já tem muito tempo, vale a pena?
E o que é o BNI?
É o network na veia, praticamente. Né? Se fosse resumir em uma palavra, network.
O Ricardo, desde que eu conheço, um pouco logo depois que a gente se conheceu, você já tava lá e...
Não, eu te conheci por conta do BNI.
Foi isso?
Foi. Simone,
eu te,
né?
Conheci no
Simone, André. Foi, verdade.
Eu te conheci no BNI
também. Eu conheci o Richard no BNI também.
Abraço para Simone, para a Aliacinha da cidade aí.
O BNI é o seguinte, o BNI é uma organização internacional que surgiu há mais de 36 anos lá nos Estados Unidos, quando um senhor perdeu seu principal cliente, onde estavam todos os negócios dele mais concentrados, só que ele tinha muito contato com muitas pessoas e ele falava sobre fazer networking, né? E aí a preocupação era assim, não era rodada de negócio, ele sentia que não funcionava. As pessoas tinham networking, mas não usavam. Aí ele juntou vários amigos num café da manhã e começou a perguntar, né? Ó, apresenta um
não
pouco.
Não podia ser no bar à noite, né?
BNI Night. Tem um porquê pra isso.
Chamaram a gente várias vezes, a gente falou, não, vamos inventar o BNI Night.
Quase convertemos uma parte da galera lá.
Já pensou? Mas aí o que acontece? Aí foram perguntando, né? Ah, o que você faz? Como é que eu posso te ajudar? E você... Até que chegou no final, perguntaram para ele, e nós, como nós podemos te ajudar? E no final dali saiu um monte de negócio. E aí isso começou a virar o BNI. E foi expandindo, hoje está em vários países, muitas equipes. Para vocês terem uma ideia agora, no último ano, só na nossa região aqui, foram praticamente 20 milhões de reais em negócios gerados só por membros do BNI.
Quanto?
20 milhões.
Uau! Repita!
E isso considerando no período de pandemia, então é um negócio...
E como que tá hoje? Explica em poucas palavras, o que é o BNI? Estar lá cedo...
5 horas da manhã, se você acordar.
Não. São que dias?
7 horas da manhã.
Aqui em Indatuba, pode fazer o convite.
São várias equipes, né?
Sim, sim.
Aqui em Indatuba são duas, uma de quarta-feira e uma de quinta-feira.
As quinta-feiras, às 4 horas da manhã, brincadeira. Às 7,
a reunião,
né,
começa às 7 horas da manhã, mas 6:30 os membros já estão participando e fica até às 8:30 da manhã.
Até no frio, não dá nem uma mexidinha.
Mas horário. Agora tá online, tá fácil. Online. Pode fazer de pantufa, inclusive.
BNI de pijama. Mas também não é qualquer Zé Ruela que entra.
Não, você precisa ter um negócio estabelecido, você tem que se dedicar a fazer os negócios, né? A buscar os negócios. A filosofia básica é ajudar os outros com negócios e eles vão te ajudar também. Que a gente chama de giver's gain, né? Ajudar, ganhar e contribuindo.
O ganha, ganha.
Eu ia falar não, isso agora. E tem o semáforo, né? As corzinhas, as metas de cada um.
Existem medições de performance. Isso que é legal. Né? Para você saber se você está conseguindo fazer o máximo possível para ajudar os companheiros de uma equipe. Eu estou no Beni já há 7 anos e para mim representa 80% do meu negócio. Então é...
Você Perfeito. Foi o primeiro presidente aqui, que eu acho que de Indaiatuba, não foi?
Foi, nessa equipe que eu tô até hoje, eu fui o primeiro presidente. Hoje eu sou diretor dessa equipe, diretor de uma outra equipe em Campinas também. E então, se eu somar, eu tenho em torno de 60 empresários que eu cuido para que eles utilizem o BNI para ter mais sucesso.
E por que que não funciona se for de noite? Você fala, não funciona, tem um motivo e tal.
O que acontece é que é o seguinte, nesse horário, geralmente você não tem nenhum compromisso. E você está com a sua cabeça fresca para você terminar a reunião e ir buscar os seus negócios. Se você fizesse à noite, provavelmente você ia tomar uma cerveja, você ia se exaltar um pouco mais e provavelmente você poderia ter, inclusive, outros compromissos de outras reuniões com clientes. Se você está com um
aí acorda de manhã ali, aí você já esqueceu e tudo que poderia
ter. Não, você imagina o seguinte, se fosse às 7 horas da noite, a gente começou aqui e aí você fala, poxa... Você não vai sair no meio aqui para ir para a reunião, entendeu?
Uhum.
Então, acaba se fazendo sempre de manhã.
Perfeito. Esquentou a cerveja aí? Que é a outra?
Não, tá de boa. Não.
Tranquilo. Tem mais alguma pergunta aí? Alguém? Nossa, só faltam 4 horas só.
Não, mas ó, é verdade. Eu conheci...
Brincadeira.
Eu conheci o João e o Adriano por conta do BNI. E eu conheci o Richard no BNI.
E é isso, hein, então, cara?
Nós estamos aqui hoje por causa do BNI.
Tá vendo só?
Mas você chegou a frequentar também, o Richard e o BNI?
O Richard frequentou um tempo.
É? Acho que uns 3 meses eu frequentei lá. Aí eu falei, não, acordar cedo é difícil, hein?
Não é pra mim também, mas eu admiro a galera.
Eu falo, eu não gosto de acordar cedo. Mas a hora que ele começa a te dar dinheiro, aí você fala, eu vou acordar cedo.
Acordar cedo. Entendi. Eu tenho uma perguntinha aqui da minha lista, é a última, viu? Que o Richard roubou 2 aqui.
Mas a gente surge, a gente inventa outras perguntas aí pra completar as 4 horas que eu...
Me perdi até.
O Richard acabou com as perguntas dele, olha lá.
Pera aí, aqui ó.
Quer que eu leia? Eu leio
pra você. Tá sendo alfabetizado agora. Vida pessoal. Você pratica exercícios ainda? Como é que tá?
Então, eu tô meio paradão porque a demanda de trabalho tá um pouco grande. Mas eu ainda faço crossfit de vez em quando. Faço 2-3 vezes por semana. E só.
Só?
Eu não tô dando conta. Não tô dando conta. Mas eu gosto, cara. Eu adoro o esporte no geral. Olimpíada. Meu, tô louco pra que chegue a Olimpíada, porque eu adoro ficar assistindo Olimpíada.
Eu também, cara. E vai ser de madrugada, à noite. Vai ser bom isso daí.
É, quero ver acordar.
Cara, eu gosto bastante também de Olimpíadas.
Nossa, adoro.
Outro dia eu tava vendo uma discussão, né?
Eu sou da época do Ayrton Senna, que você acordava de madrugada pra ver o filho da mãe correr, né?
E Olimpíadas de inverno, então. É mais legal
bacana,
ainda.
Eu só gosto do Jamaica abaixo de zero, só.
Achou sua pergunta aí?
Cara, o Richard roubou todos. Eu ia perguntar aqui sobre uma dica para quem quer produzir conteúdo, mas acho que você já falou bastante.
Produzir conteúdo é você ter conteúdo para falar, não querer encher linguiça.
E se não tiver conteúdo, como que você produz conteúdo? Aí tipo a gente produz. Aqui, não fica falando besteira aqui, até 4 horas da manhã.
Falar besteira pode ser uma forma de gerar conteúdo inútil.
É um conteúdo. É um
você
tipo
me corrija
conteúdo.
Se eu estiver errado, mas assim, o que eu vejo bastante que está em alta, assim, você chacoalhar bastante as dores da pessoa nesse vídeo, ele entendeu... O que, que aquela empresa, aquele produto pode proporcionar de benefício. Ter uma autoridade, tentar buscar ali informações de... Ou seja, depoimento, ou até mesmo que empresas que ele pode atender. Uma pitada de emoção, né? Que vai resolver aquela dor da pessoa. O que, que você acha que...
Eu acho que, assim, todas essas informações, elas fazem parte do vídeo. Às vezes em um vídeo vão estar mais presentes umas do que outras. Fato é que não existe uma fórmula, porque as pessoas vão reagir de maneira diferente. Quem fala que vende uma fórmula que vai dar certo, que você vai faturar
pra
um monte,
tudo, né?
não é bem assim. Para um determinado público vai servir aquilo, para outro público é outra coisa. Então eu procuro sempre analisar o vídeo que o cliente vai precisar fazer e analisar o que você quer com isso. Qual é o seu objetivo?
Vídeo.
O que você está sentindo hoje de dificuldade? E aí a gente tenta ir trazendo essas respostas que o vídeo vai precisar responder, né? Essas perguntas o vídeo vai precisar responder. Então, tudo isso está presente e é fundamental para que tenha esse resultado, né? Mas, assim, eu não colocaria nunca uma fórmula mágica, senão era simples, né? Você só completava os
buraquinhos. Não é uma receita de bolo,
né? E estava pronto, né?
Legal.
Eu só queria falar que todos vocês aí online conheceram a careca do Adriano aí, cara, durante um bom tempo aí. Ela tem um nome, como chama? Wilda?
Não tem nome ainda. Eu tinha que mudar de lugar aqui, porque tem uma câmera que não tá
é
legal.
É pouquinho mais pro lado, você tinha que estar.
É que você tá com
só
medo,
fazer,
ele
pronto,
tá com medo de
acabou.
Mim.
Aí era isso aí.
Acabou, ele é muito bonito.
Eu tentei dar um toquinho pra ele, assim.
É, eu assim, vi, ó. Mas agora já se passaram.
Agora que o cara lá de cima parou de...
4 horas.
É, né? Verdade. Um abraço pro cara lá de cima.
O cara
não
lá
é
de
Deus,
cima
é o vizinho.
Que não é o da Xuxa.
Que parou de furar alguma coisa.
Foi, os caras aqui da Beats aqui no meu WhatsApp tava tentando deixar o confiante. Falar, pô, tá dando pra ver o fundo da piscina já.
Dureza,
obrigado,
dureza.
Luca.
O Luca é experiente.
Vamos lá.
É legal. Então, eu queria aqui hoje agradecer...
Acho que uma pergunta. Você tem mais
achou,
alguma
achou
coisa?
Achou a pergunta dele.
Achou.
Aê!
Parar de anotar que o Richard Robas pergunta. Você tem mais alguma dica, mais alguma coisa a falar? Quer falar alguma coisa da produtora? Fala um pouco pra gente aí, cara.
A Apple e a Samsung.
Cara, assim, primeiro, assim, queria agradecer mesmo vocês aqui de terem aberto esse espaço para poder falar um pouco sobre a minha vida, minha história, meu trabalho. É algo pelo qual eu sou apaixonado desde sempre, como vocês devem ter percebido. Eu consegui, né, trazer para mim uma frase que, pelo menos quando me disseram, é de Confúcio, né, que trabalhe com algo pelo qual você seja apaixonado, assim você não vai precisar trabalhar nenhum dia da sua vida, né? Então, eu levo muito para isso. É uma coisa que eu sempre fui apaixonado em fazer, gosto de fazer, e acho que isso acaba sendo um diferencial, né?
Acho que é importante, né? Sim. Antes de você escolher com o que você quer ganhar dinheiro, escolher com o que você realmente gosta.
Que te move, né?
É. E na empresa eu levo muito isso a sério, assim, eu... Até tenho uma dificuldade, muitas vezes, de descentralizar, porque eu fico tão apaixonado por aquilo que eu estou fazendo que, às vezes, em vez de eu pegar e falar aqui, ó, editor, faz você isso daqui, eu quero fazer, porque eu estou tão envolvido, tão afim de fazer, que eu começo a puxar para mim. Mas chega uma hora que é humanamente impossível você dar conta de fazer todos os trabalhos juntos, né? Então, eu estou tentando fazer cada vez mais esse trabalho de deixar a equipe trabalhar e eu ficar mais ali na direção mesmo, e só ajustando as coisas, que aí eles andam como eu quero e eu tenho que gerar meus esforços para outras coisas que possam engrandecer o negócio e não só ficar ali, né, fazendo o trabalho do dia a dia.
Perfeito. E quem quer contratar seu serviço, saber um pouco mais, é só acessar tdaprod.com.br.
Tem mais algum canal ou mais alguma?
Se você procurar no YouTube, vai ser youtube.com/tdaprod. E se você procurar no Instagram, é TDA Prod.
E tem o seu próprio canal, o Ricardo Gimenez.
Tem o meu,
também.
Que é o Ricardo Gimenez. Gimenez com J e com S.
E se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho. Toda quinta-feira, às 18h30, com um convidado especial. Então, queria mais uma vez aqui agradecer o super Ricardo Gimenez.
Lembrando também que cortes a partir de segunda-feira no canal... Beats Digital.
Isso. Pô, eu achei que era açougue do Beats, que é os cortes.
Só cortes profissionais, açougue, né? Bainetão.
Bainetão.
Pô, Ricardo, você é muito gente boa, além de um profissional excelente. Você
calma,
calma, cara...
vai se declarar pro cara.
Tá apaixonado.
Você, além de lindo, você é gente boa.
Pô, obrigado, cara.
E muito
São
obrigado.
Seus olhos.
Muito obrigado por ter vindo. É, e o Richard aí. Quer terminar, vai lá, Richard.
Não, é isso aí. Então, eu queria mais uma vez agradecer o Ricardão. Aos meus
obrigado, Ricardão. Você
valeu,
é foda.
Gente.
A todo mundo que está aqui seguindo desde o começo aqui o vídeo, que mandou sua pergunta, muito obrigado. E é isso aí, pessoal. Até semana que vem. Valeu!
Grande
valeu.
Abraço. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.